e 35 cêntimos mais IVA por metro quadrado. Contacte pelo 256-792-519 ou aceda a rochafilhos.com.
Antena Vareira, 98.7, Ovar.
O espaço que se segue poderá conter menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Ora, boa noite a todos os nossos ouvintes, ou boa tarde, depende das perspectivas, porque ainda são 7 horas locais e estamos aqui em direto para mais um passo de letra. Novamente não temos o painel todo completo, estou só eu e o João Magina esta semana para fazer o rescaldo, mas ainda assim estarão certamente em boa companhia, acompanhando-nos quer na transmissão radiofónica, quer seja em vossas casas, quer seja no carro, quer seja até nas redes sociais, onde estamos também em stream, ou estaríamos em stream porque ainda não iniciamos a transmissão, agora sim. Portanto, agora, olá para todos também que nos estão a assistir através do stream em casa, e portanto é mais um passo de letra, mais um rescaldo deste fim de semana desportivo, e vamos sem demoras começar então com o futebol, começando por aquilo que foi o jogo de ontem da Ovarense dentro do Sabseg. Mantemos no Sabseg e depois subimos e descemos outra vez para falar daquilo que se vai passando a seguir. A introdução.
Passe de letra. Futebol.
Ora, muito bem, vamos então começar com o futebol neste passe de letra, e começamos com o Alvarense, que jogou ontem, nessa tarde de sábado. É habitual, quando se joga em Nogueira de Regedora, frente ao Relâmpago Nogueirense, o habitual é haver jogos durante esse sábado de tarde, e foi precisamente às 15h30 que o Joel esteve lá, acompanhado pelo Paulo, para acompanhar a jornada 26 do Sabseg, e mais uma vitória, mais 3 pontos somados para o Alvarense. Vence por 2-0, golos de Mário Correia e Luís Cacheira a aparecer os dois apenas na segunda parte, mas Joel, olhando para este resultado num terreno, numa equipa que talvez seja mais difícil nesta segunda volta do que propriamente na primeira volta, acaba por ser mais um bom resultado, uma equipa que está claramente moralizada e a caminho da conquista desse Sabseg.
Sim, claramente, eu acho que ficou mais uma prova dada da equipa de Ovarense, mais um passo assertivo, mais uma jornada de maturidade e mais 3 pontos na bagagem. Já vamos falar também do desfecho desta 26ª jornada, que foi extremamente positivo, não só pela vitória da equipa de Ovarense, mas já vamos lá. Olhando para o jogo, um bocadinho, começando talvez pelo que tu disseste, claramente que esta equipa do Relâmpago não é aquela equipa da primeira volta onde o Ovarense se deu esse cabaz de 7-1 no Marcos da Silva. Pode ter muitos protagonistas os mesmos, mas tanto a nível de confiança como a nível qualitativo, como a nível tático, parece-me uma equipa que está muito, muito melhor. Basta olhar para a classificação, basta olhar mesmo para os últimos resultados. É uma equipa que até está numa fase onde até só tinha essa derrota frente à equipa do Cesarense na jornada anterior por 4-3. Olha, uma primeira parte difícil para a equipa da Ovarense, difícil da forma como conseguiu se adaptar a um terreno que certamente muitos de nossos ouvintes já viram imagens, estava muito difícil para a prática do futebol, devido a estas condições meteorológicas, devido também a este campo do Parque da Concórdia, que também tradicionalmente, e face também à forma como está a relva, não só hoje, mas é um campo também que se torna difícil para a prática. Apesar disso, acho que não vou só olhar para isso, acho que o Alvarense, mesmo a nível tático, mesmo a nível de pressão, mesmo a nível de organização, não foi a melhor primeira parte. Foi um Alvarense que diria que praticamente só conseguiu criar criar lances ou criar oportunidade de golos através de bolas paradas. Estou-me a lembrar de um ou outro canto, um cabeceamento do Mário, um ou outro cabeceamento também dentro da área após bolas paradas, mas foi um Alvarense que, a nível de criação, a nível mesmo de penetração, de jogadas, não foi o Alvarense Vistosa e não foi o Alvarense que nós temos que estamos habituados a ver. Pelo contrário, eu acho que a equipa do Relâmpago faz uma primeira parte, eu diria, interessante, porque soube parar a equipa da Alvarense, soube estancar sobretudo esse ataque e até teve menos bola e teve as principais, eu diria-se que talvez se calhar a principal oportunidade da primeira parte, e aí acho que também foi importante a defesa do Diogo Almeida, uma belíssima defesa após também um remate, penso que é do Martin, do avançado, que segura ali o 0-0 numa altura importante. E daí também falar dessa primeira parte. Acho que esta vitória da equipa do Alvarense, eu diria que talvez foi um jogo onde Filipe Gonçalves mostrou categoria, mostrou também o dedinho de treinador. Acaba por entrar o Leandro Silva para o lugar de Boateng, entra muito bem e o lado direito começa a funcionar melhor. E depois, mesmo a entrada de Mozinho para o lugar de André Claro, mas a entrada do Alvarense, as correções que acabou mesmo por fazer, fazem com que a Alvarense faça uma segunda parte muito, muito melhor, onde foi claramente superior, onde desperdiça o penalti, Mário Correia faz o golo. Diria que 10 minutos depois ou 5 minutos depois tem um remate ao poste. E o Alvarense controlou, acho que aí o Relâmpago não tem praticamente um lance na baliza do Diogo na segunda parte, porque foi uma segunda parte com muita Alvarense. Apesar da expulsão do vermelho direto a Júnior Franco para os últimos 10 minutos, e onde poderia-se esperar uma reação, um maior avalanche ofensivo do Relâmpago, o Alvarense mostrou essa maturidade que comecei também por dizer na minha intervenção, porque o Alvarense até parecia que não estava com menos um em inferioridade numérica e acaba por fazer o 2-0. Nada a dizer, Helder, em relação à vitória. Talvez, se calhar, uma primeira parte que não foi a melhor. As correções aconteceram. A qualidade que também saltou do banco também foi importante. E o 2-0, sétima vitória consecutiva para a equipa da Alvarense, que está numa belíssima forma, e já vamos falar também do que aconteceu nesta 26ª jornada, mas eu acho que essa festa está mesmo para breve. Acho que até pode ser mais cedo do que se pensa. A vantagem, penso não estar errado, alarga para 12 pontos. Faltam 8 jornadas, 3x8, 24, mas acredito que até diria que talvez 3, 4 de jornadas sejam necessárias também para essa festa da equipa do Alvarense, que acho que no final da época até podemos falar melhor, mas eu acho que é completamente merecida. O Alvarense tem sido a melhor equipa e nesta fase final está a mostrar pergaminhos, está a mostrar mais frieza, está a mostrar a questão de ter um plantel mais abundante e está encurrilada para ser o novo campeão do campeonato sub-segue.
Sim, está tudo a perfilar-se para esse objetivo principal de parte da equipa do Alvarense, mas mantendo aquilo no jogo, essa expulsão do Júnior Franco é mais um contratempo, um jogador que até vinha merecendo essa titularidade por parte de Filipe Gonçalves. Ainda assim, há muitas opções para substituir.
Olha, sim, assim, eu acho que ok, é um contratempo, mas Para este Obarense existem muitas opções. Eu ainda há pouco no relato até achei estranho a decisão do Filipe. O Filipe acaba por colocar o Lucas Lima como médio e nem tem sido utilizado ali, e até haveria a possibilidade de colocar Nuno Martins como central e colocar Breda ao lado do Bavix NBI. Isto mostra bem também as opções que esta equipa da Overense tem. Depois, sem qualquer desrespeito por estas equipas que seguem, mas acho que vem aí o Alba, recepção em casa, deslocação ao Avanca, ou seja, perante os dois últimos classificados, acho que a Overense até pode ter até a capacidade de ainda rodar mais jogadores, Filipe de até adotar e dar minutos até jogadores que sobretudo nestes jogos mais complicados não tiveram essas oportunidades. Sim, existe a questão do vermelho, não sei se apanhará um ou dois jogos porque foi direto, mas só fica também essa nota, Alba, Avanca, mas acho que não é por aí, porque são muitas opções. Depois deixa-me também dar destaques do jogo, acabei por não falar também de individualidades nesta equipa do Alvarense. Começo por destacar o MVP, atribuo a Luís Caixeira, aponta ao segundo golo, está muito bem no jogo, e deixa-me também dar uma palavra para o Caixeira, porque foi um jogador que foi, sobretudo quando saltou do banco de suplentes, foi mostrando ao técnico, foi mostrando aos adeptos, foi mostrando a toda a gente que ia, parecia estar a merecer uma oportunidade nesse 11, face à forma como entrou, como agitava o jogo e tudo mais, mas depois de ter merecido essas titularidades, é um jogador que nessas titularidades tem mostrado também muito, muito valor. Estou a falar, por exemplo, entra muito bem em Fermentelos, contra o Pampilhosa, até podes-me dizer, nem sei se aponta algum golo nessa vitória por 5-3.
Não, mas acho não entra, mas
teve. Mas também acho que teve uma performance super interessante, e agora com o Relâmpago mais um jogo, começa a ser difícil para o Lucas Lima também, ou para os próprios adversários, porque é um jogador que parece estar a dar uma dinâmica super interessante, e é muito disso, ou seja, quando esteve no banco, agitava quando entrava. Lembro-me perfeitamente até com o Fábio Vieira, com uma situação muito idêntica, e claramente que é um jogador que está a mostrar uma imensa qualidade. Depois, eu acho que isto começa a ser semana após semana, mas Mário Correia, numa altura que o Alvarense precisava de golo, apareceu o golo depois de um remate potentoso do Mário, um jogador que nunca se esconde, a equipa até nem estava a ter o melhor jogo e apareceu o Mário Correia, apareceu o remate ao poste, e uma vez mais este inconformado e esta qualidade deste melhor marcador do campeonato sabe-segue. E depois também deixa-me por fim só dizer que o Leandro Silva também entra muito bem na equipa para o lado direito, claramente que trouxe uma nova dinâmica à equipa de Ovar, assim também como o Mozino, porque também está numa boa fase, até diria que desde a chegada de Mozino, são dois jogos consecutivos, já tinha marcado com Fermentelos, voltou a marcar com Pampilhosa, e eu acho que entra muito bem também nesta partida, parece estar muito mais vivo e parece estar, na minha opinião, se calhar no melhor momento desde a sua entrada, onde houve, se calhar, não houve a melhor adaptação. Os adeptos até esperariam mais ou queriam mais de Mozinho. Nesta fase agora parece-me estar um jogador mais ligado com a equipa e a mostrar o real valor porque tem este potentoso avançado também da equipa do Ovarense.
Sim, é verdade, tudo está-se a conjugar na melhor altura e, portanto, é como tu dizias, o Ovarense tem duas jornadas agora relativamente acessíveis, algo que tudo indica, mais duas caminhadas certas no passo da conquista desse sabe-segue, e portanto depois disso faltarão seis jornadas e com...
Sim, e deixa-me também só interromper, também podemos ter uma conversa e ainda não falamos do que aconteceu nesta jornada, que foi mesmo, eu acho que Filipe Gonçalves ontem, quando falou comigo, parece que já estava a adivinhar o que ia acontecer. Ele acabou por não dizer que iria ganhar pontos ao segundo, mas a conversa dele ia muito nesse sentido, porque em passos de Brandão, por exemplo, o Alvarense não passou, sinceramente, nem sei, acredito que possa ter uma outra derrota, teríamos de ver, mas é sempre um campo muito difícil lá, o estádio Zulmira Sai Silva, e tal como aconteceu, o Espinho perdeu frente à equipa do Paços. O Paços subiu ao segundo lugar e neste momento a diferença da Alverense aumentou para o vice-líder, neste momento está mesmo nesses 12 pontos. Só dizer, e não estamos aqui a colocar abaixo nem nada do género, segue-se o Alba e o Avanca, o penúltimo e o último, enquanto, por exemplo, o Espinho na próxima jornada irá jogar frente à equipa do Estarreja, ou seja, mais um teste super exigente para o terceiro e para o quarto, e vamos ver também, nem sei ao certo, até podes conseguir dizer mesmo qual será o próximo jogo da equipa do Passos de
Brandão. Bairro. A próxima jornada.
Olha, então, olha, é só para ver, o Oliveira penso que é o sexto, ou seja, defronta-se segundo, sexto, terceiro, sétimo. Quarto, Oliveira, sétimo. Sim. Ou seja, segundo, sétimo, a deslocação Oliveira do Bairro, que nunca é fácil, terceiro, quarto. Vamos ver, mas é como eu digo, eu acho que o Alvarense não vai precisar inteiramente de fazer o seu papel, eu acho que vai cumprir e até pode ser feita a festa antes, mas eu acho que está praticamente selado, acho que teria mesmo, e nunca, acho que não vai acontecer, 12 pontos, acho que
estão só dispostos a 24 neste momento, por isso 12 pontos seria metade.
Sim, acho que já estão, já pode começar.
E tem vantagem no confronto direto para o Paços Brandão, se não me engano.
Não, o Paços ainda penso que ainda terá que jogar.
Ainda
terá de jogar. Cuspinho tem confronto direto, Costarreja tem confronto direto, e eu acho que em casa, frente ao Paços, e eu acho que nem vai ser preciso se talvez chegar a esse jogo, exatamente, porque até lá, Alvarense, eu acho que vai muito bem encaminhada para regressar também às ligas nacionais, aos campeonatos também profissionais de futebol.
Sim, é verdade, vai muito bem encaminhada ao Alvarense, e passo a passo a sempre a conquistar mais 3 pontos e os adversários a escorregar, o que lhe dá essa margem de conforto. Então agora 12 pontos para esse segundo lugar. Quem está ao fim e ao cabo a desperdiçar um bocadinho essas oportunidades para também estar com um outro conforto nesta altura é o Jumoriz, que jogou hoje e também estiveste a acompanhar no estádio do Bolhão essa deslocação dos Jumoriz ao Fiães. Não era fácil também, o adversário, é verdade, seja dito, o Fiães está na quinta posição e é uma equipa que vem crescendo nesta segunda fase, mas por aquilo que tu tiveste a observar, Joel, parece que sabe a pouco, porque os Jumoriz até têm uma excelente primeira parte, desperdiça uma grande penalidade para empatar o jogo e depois sofre o segundo golo, já mesmo penalti, mesmo a acabar o jogo.
Ora, bons apontamentos desta equipa de Jumoriz, sobretudo na primeira parte, como disseste. Eu acho que se houvesse alguém que deveria estar em vantagem, seria a equipa dos Jumoriz. De uma forma muito assertiva, muito convincente, são duas equipas que estavam, e neste caso o Fiães manteve-se em bons momentos. O Fiães, com esta vitória, é o décimo jogo sem perder. Só para ter uma ideia, o Tiago Barroqueiro está a 11 jogos no comando técnico, apenas perdeu no jogo de estreia frente à equipa do Estarreja, leva esta série de 10 jogos. É por exemplo um Fiães que, na minha opinião, começa a largar a vantagem para o sexto lugar, que é da equipa do Lobão, e começa a olhar para cima. Começa a olhar para cima, atenção, porque pode ser um Fiães que pode, não digo chegar ao segundo lugar, mas andar ali a tentar batalhar pelo terceiro e pelo quarto lugar, e não é impossível. Mas acho que os Jumoriz deu uma belíssima resposta, sobretudo na primeira parte. Acho que tem as principais oportunidades. É verdade que há um golo anulado, penso que até ao Tigas, que deixa ali algumas dúvidas para alguns elementos da equipa fianense, mas sobretudo devido à mobilidade desta equipa dos Jumoriz, tem uma enormíssima oportunidade. Penso que é um remate do Fabián para uma belíssima intervenção do Carvalheira, mas sempre a bola muito no redor defensivo da equipa do Fiães. Ou seja, não vimos um Jumoriz encolhido, vimos um Jumoriz a jogar olhos nos olhos, e era mesmo o confronto entre o quinto e o décimo, uma equipa que está completamente tranquila e que já tem mais do que a manutenção garantida e olha até para outros voos. Um Jumoriz mais apertadinho que está neste momento a precisar de pontos para essa manutenção, que a quer o mais rapidamente possível. Apesar disso, fica essa belíssima imagem da equipa esmorizense. Acho que faltou, se calhar, algum discernimento no último toque, na finalização da equipa da Barrinha. Na segunda parte, acho que o Fiens cresceu. No início acho que até tem mais um golo anulado ao Mateus Gerense, e depois aparece o golo de pontapé de canto, uma das armas desta equipa do Fiens, bons jogadores também nesse futebol aéreo, e acho que depois levou a melhor a maturidade da equipa do Fiens, aponta ao golo, consegue até ter o domínio durante algum tempo, e depois vemos a resposta final dos Moris, se calhar numa segunda parte onde conseguiu, não agitou muito, mas consegue ter esse pontapé de penalti. E aí volta esse fantasma, que é algo difícil de explicar para um técnico, hoje fazia mesmo essa questão, é o quarto penalti falhado, eu acho que até podemos fazer este exercício, ou seja, hoje falhou o Guilherme Tavares, tinha falhado o Martim, e eu nem sei nesse jogo que tu estiveste...
Fabián também me falhou.
Fabián, nem sei se terá sido o Ivo Lucas.
Não, foi o Faria.
Ou seja, quatro jogadores diferentes, exatamente, quatro jogadores diferentes que falharam esses penaltis. Nessa altura o Formentelo deu
mas
empate.
Mas o também já ouvi falhar um penalti, agora que estás a falar.
Nessa altura deu empate, frente ao Formentelo, penso eu, que até foi nesse jogo.
Sim. Com dois penaltis
e aqui
falhados.
Poderia ter sido diferente. A verdade é que é penalti e acabam por desperdiçar, por deixar fugir, e depois acho que no, mesmo a fechar o jogo, já com a equipa já balanceada para o ataque, acaba por também haver um penalti para a equipa do Fiens e o segundo golo. Acho que se calhar os números são pesados, é um 2-0 que até pode dar a ideia de uma vitória tranquila, mas não foi para a equipa do Fiens. Acho que face à segunda parte e face à maturidade, não posso dizer que é injusto a vitória da equipa de Tiago Barroqueiro, mas acho que talvez a margem mínima. Apesar de tudo, é uma belíssima imagem, da equipa dos Moris, que fica só aqui a nota, muitas ausências, o Ruben estará indisponível para o resto da época, o Ivo continua, ou está indisponível também, esteve para esta partida, só para terem uma ideia, neste momento Porto Gomes não tinha nenhum avançado para além de Fabián para a zona central do ataque, obrigou-se mesmo quase de colocar Farias para a fase final como ponta de lança, e se mostra também neste momento o trabalho do técnico e a escassez de opções, o tentar inventar. Apesar de tudo, é uma jornada que, face aos resultados, não é muito positiva para a equipa dos Moris, que contudo desce dois lugares. E essa luta, Hélder, essa luta que vai ser muito interessante.
A próxima jornada vai ser muito interessante para essa luta, e vou dizer porque é, Joel, porque o Alva, que está aqui na penúltima posição, vai ao Varense. Depois vamos ter Juventude Formenteles e Pampilhosa São Roque. Portanto, as equipas estão todas atrás dos Moris, quatro delas vão discutir entre si os seus jogos, e o Alva vai ao Varense. E portanto, Juventude Formentelos e também, como eu estava a dizer, o Pampilhosa ir ao São Roque. E portanto, se os Moris conseguirem uma vitória, que não vai ser fácil, frente ao Lobão, que é o sexto classificado neste momento, pode dar aqui um passo importante por essa luta pela manutenção.
Sim, o regresso às vitórias era muito importante, esse jogo. Sim. Em casa, e Porto Gomes sublinha.
E já agora
muito...
o Vista Alegre recebe o Fiens, o Vista Alegre está logo a seguir aos Moris.
O Porto Gomes sublinha muito isso, a questão dos jogos em casa, a questão de ser autoritário na Barrinha. Sim. Porque é importante. Ele fala mesmo, faz essa divisão, ou seja, oito jogos, fala nos quatro jogos que tem em casa para somar vitórias. E ele até faz um cálculo interessante, eu nem sei quantos pontos os Moris têm.
30.
Ele fala na questão, pois exatamente, ele fala se tivéssemos as três vitórias em casa, ou neste caso as quatro vitórias em casa, 3 vezes 4, 12, ou seja, ele fala que 42 pontos daria praticamente a manutenção para este. Sim. Campeonato sabe-segue. Vamos ver os moldes de como acaba esse campeonato de Portugal. Sim, é uma jornada interessante, mas é preciso os Moris fazer o trabalho. É preciso os Moris fazer o trabalho e vencer esta equipa do Lobão.
Sim,
que não vai ser fácil, como tu dizes. E depois existem estes confrontos, talvez se calhar se olhasse para o fundo da tabela classificativa e vamos ver o que acontece, mas parece-me que o Alba começa a ficar para trás, a ficar para trás.
É uma jornada importante.
Se perde na próxima, e ao que tudo indica, será frente à equipa da Ovarense, começa a ficar já com uma diferençazita para os outros lugares, e acho que, na minha opinião, a grande desilusão neste momento está a ser a equipa de Formentelos, que hoje até esteve a vencer, perdeu em casa frente à equipa do São Roque.
Sim.
Penso que depois da saída de Hugo Oliveira com a Ovarense, estava lá o técnico, o Diogo, que esteve na equipa do Cesarense, que já foi embora, e que já temos também novo técnico, que é o Rezende, ou seja, o terceiro técnico vai tentando ali alterar alguma coisa na equipa dos Leões da Pateira. A verdade é que está numa posição difícil e de descida de divisão. Vamos ver essa segunda volta, Hélder, ou essa próxima jornada, Hélder.
Pode começar a clarificar aqui algumas coisas.
Sim, e agora eu acho que jornada após jornada vamos começar a ver situações mais refletidas, apesar que, na minha opinião, acredito que, se não for até à última, vai ser mesmo quase até ao final esta luta pela manutenção no campeonato de Sabsegue.
Sim, é muito provavelmente irá ser isso, com essa indefinição, apesar que a faltar 5 jornadas, só é cedado o Joel por causa de uma semana de pausa, mas a faltar 5 jornadas já vamos saber quantas equipas é que deixem também, uma vez que o Campeonato de Portugal termina mais cedo com a Sabsegue, e portanto aí poderemos saber ao certo quem são as equipas que efetivamente vão descer, consoante aquilo que sejam as prestações das equipas do Distrito de Aveiro no Campeonato de Portugal. E é precisamente para esse Campeonato de Portugal que entretanto vamos, mas vamos só a um espaço publicitário e assim já regressamos.
As noites de sexta e de sábado são sinónimo de Cave Lounge Bar, com entrada livre. Rua Frei Francisco de Alvar, número 3. Saiba mais em cortesteakhouse.pt.
Na Car 7 temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Car 7 está em Alvar, na Feira, em Parafita e em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Armando Valente, Construção e Restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente. Aplicamos aço leve e pladur.
Agora sim, depois desse espaço publicitário um bocadinho mais pronunciado, vamos dizer assim, também ainda não tínhamos feito essa introdução, agora vamos então ao Campeonato de Portugal, vamos subir, portanto esse patamar que ainda está com uma indefinição, para já, se tudo terminasse assim, apenas o Anadia descia eventualmente à Distrital.
Ou seja, 4 equipas do nosso campeonato Sabsegue, mas...
Mas, ao que tudo indica, isto, depois do resultado de hoje, agora sim, lá iremos, uma excelente vitória por parte da equipa da Flowgrade. Golo solitário do Gonçalo Costa, mais uma vez Gonçalo Costa a marcar para as cores da Flowgrade. E a Flowgrade, quem diria, na terceira posição desta Série B e já a 8 pontos desse lugar de promoção, com 12 pontos por disputar. Portanto, tudo indica, Joel,
que pode arrumar, exatamente, que pode arrumar a questão da manutenção já na próxima jornada à equipa da Flowgrade. Como tu disseste, quem diria, ou seja, restam 4 jogos, 12 pontos, falavas nessa diferença já para o Vila Real, que é a equipa que está no décimo lugar, ou seja, esse primeiro lugar que dá descida, essa despromoção, descida a divisão para as distritais. Acho que hoje fica aqui um passo muito assertivo, uma excelente vitória neste derby aveirense frente à equipa do Beira-Mar. Acho que já tinha ficado a nota lá no Estádio Municipal de Aveiro que esta equipa da Flowgrade não era inferior à equipa do Beira-Mar, apesar de até ter perdido nesse jogo. Venceu em casa. Já vamos falar, porque temos de falar, de Gonçalo Costa, mais um golo, é impressionante, é o melhor marcador desta equipa da Flowgrade, deste médio, médio, estão a ouvir bem, médio, que vai fazendo muitos dos golos da equipa da Flowgrade. Deixa-me também só dar um destaque, impressionante este momento e esta segunda volta da equipa da Flowgrade, que ainda não perdeu. Se falávamos há pouco do registo até da equipa do Fienge, este é o 9º jogo consecutivo onde a Flowgrade não perde, e é uma segunda volta mesmo fantástica. Já falamos
Já a imagem daquilo que aconteceu há dois anos também, uma segunda volta.
Sim, mas esta aqui ainda...
Melhor, porque a primeira volta foi melhor.
Sem altos e baixos, porque vai amealhando. É verdade que tem muitos empates, penso que até só serão três vitórias na segunda volta, o resto são empates.
Quatro, acho que são quatro.
Pronto, mas a verdade é que muitos empates também para esta equipa da Flor Grade. Fazendo uma rápida análise só à classificação, dizer que praticamente é impossível chegar ao segundo lugar, ou seja, matematicamente diria que a percentagem ou a probabilidade é mesmo super, super, super
até
reduzida.
O Leça está na melhor fase.
Sim, o Leça teria de perder praticamente todos os jogos frente à equipa da Flor Grade, e mesmo assim o confronto, os quatro jogos, é praticamente impossível, ainda por cima, ainda para mais no confronto direto, não leva a melhor, e eu acho que o Leça quer já resolver as contas e garantir mas eu acho que a Flor Grade vai olhando muito para essa manutenção e para tentar planear esses últimos jogos de uma forma mais tranquila. Quanto mais rápido, melhor. E se pode ser frente à equipa do Salgueiros, que seja. E é isso que a Flor Grade quer. Ou seja, se vencer o Salgueiros, sabe que irá assegurar a sua presença para o Campeonato de Portugal, e eu acho que os olhos estão mesmo nessa direção e para esse grande objetivo que a equipa da Flor Grade tem. Depois deixa-me só dar o destaque de Gonçalo Costa, porque é impressionante. Os últimos três jogos marcou, já tinha avisado frente à equipa do Anadia, tinha marcado frente à equipa do Gouveia. Um momento fantástico, ou seja, estava mesmo aqui a ver, nos últimos 5 jogos tem 5 golos, mostra bem também a forma como está este médio de 25 anos, que veio da equipa do Águeda, que estava no campeonato de Sabsegue e que está também a ter uma importância muito, muito grande nesta equipa da Flor Grade nesta edição.
Sim, é verdade, só dar essa correção, Joel, porque ainda não é matematicamente garantido mesmo ganhando ao Salgueiros. Tem que, neste caso, o Vila-Real, Anadia ou Aparecida não somarem 3 pontos, ok? Pronto,
Anadia,
exato, porque ficam por disputar 9 pontos e está a 8 pontos de distância, percebes?
Sim,
as equipas têm 25 pontos, se alguma ganhar, ainda mantém-se a 8 pontos da equipa da Flor Grade, mesmo que a Flor Grade ganhe o Salgueiros, não é? Portanto, e ainda mantém-se matematicamente aberto, mas estamos aqui a falar só a nível matemático, não é? A nível de confirmação, porque a Flor Grade neste momento tem 33, Vila-Real, Anadia e Aparecida têm todos 25
pontos.
Sim,
até poderia ser se alguma equipa jogasse uma contra a outra.
Sim, vai jogar o Vila-Real com a Aparecida, precisamente. E portanto, o Anadia que, deixa-me só cá ver, vai receber o Alpendurada, que é o quarto classificado, e portanto não vai ser tarefa fácil, mas por exemplo, nesse jogo do Vila-Real Aparecida, alguma das duas equipas ganhar, ainda não é da próxima jornada que se fecha matematicamente, mas também vamos ser sinceros.
Sim, mas dá um passo, praticamente que arruma a mesma. E até pode ser matematicamente se as equipas não
empatarem,
pode já ficar mesmo selado, mas acho que uma vitória lá arrumaria mesmo por completo essas questões, e a Flor Grade nem estaria mais pressionada para essas últimas três jornadas. Acho que o que há para sublinhar, claramente, o crescimento nesta edição, nesta época.
E olhando para aquilo que são...
Olhando até se calhar para o plantel, que não era um plantel que olhávamos.
Muito jovem, né?
Sim, muito jovem, que não víamos grandes estrelas, que até poderia-se colocar alguma interrogação. Bom trabalho de Hélder Castro, esta aposta na juventude, o jogo rendilhado que várias vezes fomos destacando, por vezes a ausência de golos, mas já aparecer muitos médios, muito destaque para o Gonçalo, para o Pedro, o Sanches, para o próprio Phil também, mas o próprio Ivo também, que foi crescendo nesta equipa. Acho que há muito a destacar, a solidez defensiva, uma vez mais Ricardo Machado, a importância, mas certamente ainda vamos falar mais quando tivermos no fecho, mas claramente uma jornada muito positiva para a equipa da Flor Grade, com esta vitória perante a equipa do Beira-Mar. Um terceiro lugar, quem diria,
é
uma equipa que esteve...
E eu vou olhar, olhando agora um bocadinho para as equipas até se calhar do nosso distrito de Aveiro, tendo em conta que temos históricos como Beira-Mar, União de Lamas e mesmo o Anadia, não é? Surpreende ser a equipa mais bem classificada do distrito de Aveiro, a equipa da Flor Grade.
Se fosse no início do Campeonato de Portugal, diria que sim. Agora, tendo em conta as jornadas, eu acho que neste momento é verdade que eu
ninguém
acho.
Ninguém está por em causa, sim, justifica-se perfeitamente.
Sim, eu acho que neste momento é claramente a equipa que está melhor, que está diria mais sólida, que está, e que tem mostrado mesmo, não só a nível de resultados como equipa, tem trabalhado mesmo muito bem este projeto. Não acho que há um crescimento do Lamas agora com a entrada do Tiago, que veio dar uma nova vida à equipa do Lamas, é verdade. Uhum. Que há um crescimento no
e
ano.
E já com o último classificado na próxima jornada, o Gouveia, portanto.
Sim, ou seja, uma boa oportunidade ainda para dar um pulo. E penso que depois até recebo o Anadia. E acho que também há um crescimento do Anadia. Mas acho que há pouco falávamos em Offelder e acho que é uma opinião partilhada. Acho difícil, faça como está a classificação, não descer nenhuma equipa de Aveiro. Vamos ver agora como será, sobretudo o Anadia e o Beira-Mar estão em posições mais delicadas. Vamos supor, se a Florgrade conseguir vencer o Salgueiros.
E, portanto, o Anadia com o Beira-Mar têm dois jogos difíceis. Na próxima jornada recebe o Alpendurado, o Anadia, e o Sinfãs, o Beira-Mar. E, portanto, são jogos.
Sim, dois jogos em casa para mostrar essa força. Mas é como estava a dizer, se a Florgrade for vencer a Salgueiros, o Salgueiros também fica numa situação muito delicada, mas como está a situação, ou seja, nós perto ali da classificação temos logo três equipas ali da zona de Aveiro, depois ainda estávamos a ver esse confronto que vai haver, esse Lamas Anadia que ainda irá acontecer. Acho difícil não descer nenhuma equipa de Aveiro, mas vamos ver e esperemos que não deixa. Apesar de tudo, acho que a situação e a conjuntura já esteve bem pior, até sim, para quem olha, sim, do campeonato sabe-segue. Acho que começam a ver que os três lugares, e sobretudo mais um, ainda se torna muito perigoso. Vamos ver também o que é que o Lamas consegue fazer, porque parece estar a conseguir também dar saltos para nestes últimos jogos.
Sim, vamos ver, vai ser interessante certamente acompanhar esta situação das três equipas do Trito de Aveiro, Anadia, Beira-Mar e União de Lamas, para ver quem é que irá descer. Tudo indica que pelo menos uma, mas nunca se sabe. Deverá descer, esperemos que não seja o caso, mas lá iremos ver e iremos acompanhar certamente essa questão. Estamos conversados no que diz respeito a este Campeonato de Portugal, uma pausa muito rápida, porque vamos descer agora até à Primeira Distrital.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
E vamos ver esse jogo que também acompanhaste. Foste até Mourisca do Volga para tentar ver se o São Vicente Pedreira poderia dar um passo firme nessa tentativa de assalto ao campeonato sabe-segue. Mas a verdade, Hélder, é que não foi nada positivo. Derrota por 3 bolas a 0 frente a esta equipa do Mourisquense, pelo que pudemos ouvir do teu relato, que se justifica porque o Mourisquense foi melhor do que esta equipa do São Vicente Pereira, que fez uma partida, se não foi das piores, uma exibição que ficou muito, muito, muito aquém.
Sim, certamente muito aquém daquilo que esperariam os adeptos de São Vicente Pereira, sabendo eventualmente daquilo que era a potencial importância deste jogo, no sentido de praticamente deixar tudo encaminhado para esse apuramento dentro do top 2, desses dois lugares mais cimeiros da tabela classificativa. Infelizmente o jogo não correu de feição. Eu não partilho inteiramente a opinião do Joel, no sentido em que foi um jogo equilibrado e que talvez o resultado tenha sido demasiado expressivo, podia ser uma diferença apenas por 2 golos, mas claramente até vinha falando no carro, no regresso com o Hugo, sobre essa situação. Acho que, olhando para aquilo que foi o cúmputo geral do jogo, olhando para as ocasiões de golo e tudo, o Mourisquense teve mais ocasiões claras de golo e, portanto, até podia ter feito um resultado mais avolumado, mas também acho que seria demasiado penalizador para aquilo que também que realmente foi a prestação do São Vicente Pereira em campo, que, apesar de ter tido das tardes mais inspiradas, acho que não mereceria um resultado tão pesado para aquilo também, que ainda aos poucos ainda conseguiu mostrar o ar da sua graça, e portanto é uma entrada em falso, vamos dizer assim, porque os primeiros 20, 25 minutos claramente com muita dificuldade em sair em ligação a equipa vicentina, uma pressão alta por parte do Morisquense, que estava com uma atitude, estava com vontade, sabia que era um jogo também importante para ainda acalentar e manter vivas as esperanças dessa luta pelo top 2 e inclusivamente regressar a esse mesmo segundo lugar, independentemente da igualdade pontual, porque passa a ter esse confronto direto, essa vantagem, com este resultado claro de 3-0, e mostrou isso, é querer retificar aquilo que foi na jornada anterior, essa derrota, entrou com vontade, com pressão alta, bem montada, ali a condicionar muito a saída de bola da equipa do São Vicente Pereira, depois alguma intranquilidade que não é habitual ver-se naquele eixo defensivo, independentemente de termos hoje com esse castigo de Edu, o André Pinhal a tomar essa posição, uma adaptação ali ao lado esquerdo, da lateral, que Joel fala que foi uma questão de que sabia que com André Pinhal que podia ganhar essa capacidade de construção e de saída de bola. Não se viu muito, porque André Pinhal também cometeu alguns erros nessa saída de bola, e depois nas marcações as coisas não foram bem da melhor forma, mas também um Portela.
Sim, só para termos uma ideia, hoje o São Vicente Pereira não podia contar com o Edu, que já referiste, e também com o Pedro Rodrigues, que por vezes também tem sido utilizado como central.
Sim, é verdade, portanto, muitas condicionantes, e como eu estava a dizer, acaba por condicionar um bocadinho. O Portela já o vimos em exibições bem mais seguras em termos defensivas, não é claramente a posição natural dele estar a jogar como central, mas face à conjetura de ausências e daquilo que é o plantel, acaba por ter que assumir essa função, com o centro esquerdino ainda por cima, e levou com muitas bolas nas costas, em que cometeu alguns erros de marcação e alguns erros de comunicação também com o próprio guardião, Afonso Vilas, que não me parece que tenha tido a exibição mais inspirada também. Aliás, o primeiro gol sofrido é uma saída em falso, ali a entrada grande, com as coisas ainda estão muito embrulhadas, e tenta sair a cabecear porque já estava, ainda estava a bola fora da grande área, falha completamente a abordagem ao esférico e fica a baliza deserta com Cheirinho nas suas costas a colocar para o fundo da baliza, e portanto foi neste caso uma equipa de Morisquense que teve várias aproximações muito perigosas à baliza nesses primeiros 20-25 minutos e conseguiu materializar num erro. Não, o Joel não quer chamá-lo infantil, mas eu chamo-lhe infantil, porque nesta, vamos dizer assim, nesta, olhando neste tipo de competição, né, portanto, para aquilo que são as qualidades das duas equipas, a luta por esse principal objetivo, subida ao sabe-segue, não se pode ter esse tipo de erros, né, portanto, e uma falha de comunicação clara que dá esse primeiro golo, depois com o Morisquense a descer um bocado as suas linhas, a controlar um bocadinho mais o jogo, um suficiente para ele que tinha que ir à procura do resultado, naturalmente também começou a ter mais jogo, mais posse de bola e entrar mais no meio campo ofensivo, mas foi sempre uma posse de bola ofensiva que raramente conseguiu entrar na grandeira adversária, muito sustentada em eventualmente visar a baliza adversária, com remates de meia distância. Aliás, a melhor oportunidade na primeira parte é um remate de meia distância de Luís Pinto, que até esteve bastante apagado neste jogo, nessa capacidade de número 10, porque também não havia ligação com o Ruel. André Godinho também muito desaparecido do jogo, a bola não, raramente conseguia projetar-se para as alas e depois encontrar ali espaço, porque tinham oportunidade ali com o Iafai, que era um jogador muito fixo, muito, muito agarrado a tarefas defensivas, apesar de estar ali no meio campo, que poderiam explorar, tendo essa vantagem numérica com um ou dois jogadores, a encontrar essa zona central, que nunca foi verdadeiramente explorada, e portanto foi uma equipa que sente-se que na primeira parte, apesar de ter equilibrado um bocadinho a segunda metade dessa primeira parte, vamos dizer assim, nunca esteve realmente perto de fazer o golo do empate. E portanto, com toda a naturalidade, 1-0 ao intervalo, e depois esperaria-se um São Vicente Pereira a entrar forte na segunda parte, e acaba por ser outra vez um jogo em que o Morisquense, mesmo estando as coisas mais ou menos equilibradas em termos de posse de bola, sentia sempre que estava mais perto do golo do que propriamente a equipa vicentina, e faz um segundo golo que para mim também é muito consentido pelo próprio Vilas, um remate que era defensável, não sei se não veio a bola a partir no remate do Rui Mira, mas o que é certo é que a bola acaba por passar por baixo das mãos ou entre as luvas, é uma coisa um bocado esquisita, para cima perfeitamente podia ter feito melhor nesse lance, apesar de ser um remate forte ali à entrada da grande área, e dá o segundo golo e a equipa sente-se muito, passado 5 minutos, outra vez num erro, neste caso um erro que não é natural. O Ruela até costuma ter uma construção bastante mais simples de toque, de primeiro toque, e não se agarra muito à bola, ali no meio de três adversários, em constantes dribles, e tenta abusar outra vez mais num drible, numa roleta, perde a bola em zona proibida e sai em transição rápida, que é fortíssimo. O Morisquense tem ali abelhas raposas, vamos dizer assim, com muita qualidade na frente. A bola rapidamente chega a Fábio Duarte, sobre o lado esquerdo descaído, que é mortífero da forma como finaliza, rasteiro ao segundo poste e faz o terceiro golo, e praticamente acaba aquilo que é a história do jogo, porque depois é um jogo muito partido, já um bocadinho de um orgulho da equipa vicentina, já não muito pouca coisa, e depois com o jogo partido houve uma oportunidade, claro, São Vicentino Pereira do outro lado, mas o que sentes é que houve oportunidades, mais duas ou três também claras dos morisquenses, e até podia ter sido um resultado mais abrumado. Lembro-me até de um lance do Guito, que faz ali um grande trabalho por cima, a picar a bola por cima dos defesas, e depois não consegue finalizar quando estava só com o guarda-redes pela frente, a colocar demasiado a bola ao segundo poste. E portanto, Joel, como de geral, talvez a diferença de golos podia ser menor, mas não há qualquer dúvida sobre a justiça num jogo
do
Morisquense, exatamente, um jogo que era importante para o São Vicente Pereira, e que viu um pássaro a fugir-lhe da mão, vamos dizer assim.
Olha, como também introduziu, lançou uma última questão, talvez, desta conjuntura, como está esta primeira divisão de Zona Sul. Com esta vitória, o Morisquense ultrapassa o São Vicente Pereira, apesar de ficar com a mesma pontuação, mas o Morisquense já tinha vencido no estádio Doutor Oliveira Santos, agora venceu em casa e ganha nesse confronto direto. Olha, estamos quase no fim desta primeira divisão distrital.
É verdade.
Faltam 5 jogos. 15 pontos. Estava a ver o calendário de uma equipa e de outra, e posso dizer que até um calendário muito semelhante. Ambas as equipas têm que jogar frente à equipa do Valcambrense, ambas as equipas têm que jogar frente à equipa do Valonguense.
Sim.
Agora, existe aqui uma questão.
Já na próxima jornada também vai ser interessante.
É isso mesmo. É que o São Vicente Pereira recebe o Valcambrense e vai receber o Valonguense. A equipa do Morisquense vai ter essas deslocações. Mas, Hélder, a faltar agora estes 15 pontos com esses duelos, o São Vicente Pereira tem que ser essa equipa mais madura, e agora não há grande margem de erro.
É verdade, não há grande margem de erro, mesmo que, atenção, que o Jair Zina se mantém também nessa luta, apesar de tudo.
Sim, e o próprio Valcambrense, até podes dar só aí a indicação, penso que o Valcambrense é o quarto.
O quarto classificado, sim.
Exatamente, 47. Nem sei a quantos pontos estará, está a 6.
A 6 pontos, sim. Sim. Ainda é uma boa margem, mas mesmo assim é preciso ter cuidado, exato, porque se perder, esse jogo fica a 3, portanto, e pode ver o Morisquense a fugir, porque o Morisquense vai jogar com uma sinha tense nesta
sim,
jornada,
mas depois do vai ter de ir a Valcâmara.
Sim, também, exatamente. Portanto, pode aqui
sim,
ver,
mas é muito importante o São Vicente Pereira regressar às vitórias.
É muito importante regressar às vitórias e não escorregar o máximo possível, portanto, tentar somar o maior número de pontos nesses 15 pontos e esperar que o Morisquense, que tem sido uma equipa que a certa forma também, a imagem do São Vicente Pereira, também é uma equipa de altos e baixos, portanto, tanto parece faz grandes resultados, como a seguir tem resultados menos conseguidos. E portanto, são equipas que alternam muito, e portanto é esperar que o Morisquense, com esta vitória por 3-0, não ganhe esse elan superior e até ao final do campeonato, tendo esses duelos difíceis, tenham praticamente uma reta final irrepreensível. Mas para isso tens de ter do outro lado também um São Vicente Pereira, que já num confronto direto não tem vantagens sobre este Morisquense, por isso é que está com os mesmos pontos, mas na terceira posição, e eu espero bem que não seja mais uma época a morrer na praia, como aconteceu nas duas últimas, nessa terceira posição, sem conseguir chegar aos dois primeiros. Esperemos que não, mas vão ser jornadas muito interessantes agora, estas 5 últimas jornadas, no que diz respeito
sim,
a esta zona.
Sim, e só dar só uma nota antes também de irmos à segunda divisão distrital para falar do Valga. 49, Valonguense é o líder, Morisquense, São Vicente Pereira 43, depois, como o Hélder falava, Valcambrense 37, e Cucugens 36, mas atenção, Cucugens ainda tem menos um jogo, que pode chegar também aos 39 pontos. O Valonguense, que daqui a duas jornadas irá também jogar na casa, ou daqui a três irá jogar na casa do São Vicente Pereira. É interessante também para perceber, ou seja, Valonguense vai a Cocujens, recebe-o antes e também depois vai a São Vicente Pereira, ou seja, tem três jogos difíceis, mas pode carimbar também já essa subida de divisão, o primeiro classificado. Hélder, vamos então dar um pequenino pulo até à segunda divisão.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Exatamente, e vamos falar também do Valga. Vou-te também lançar algumas questões, Hélder. Excelente vitória da equipa valguense frente à equipa do Rocas de Bouga, também tinham a mesma pontuação e o Valga sabe, arrumou esta equipa do Rocas de Bouga, ainda ganha também no confronto direto porque já tinha ido ganhar a Rocas. Vitória então por 3 bolas a 1, golos de Vitinha, Oscar Gomes e também Davidson. Também só dar conta que era importante, era mesmo um reboçado mesmo muito bom para a equipa do Valga, mas não aconteceu, que era o São Vicente Pereira, sub-23, roubar pontos à equipa do Pinheirense. No entanto, o Pinheirense venceu no estádio do Doutor Oliveira Santos, sim, por 5 bolas a 0. O Hélder é um Valga que está a tentar reagir, está a tentar chegar a esse segundo lugar, sim. Também vai encurtando o número de jornadas, mas era importante, era um teste importante, diria mesmo decisivo, porque se o Valga não vencesse o Rocas de Bouga, ainda vai ter que se deslocar a Gafanha. Ficava numa posição extremamente complicada, mas a verdade é que dá uma resposta e vence na sua casa.
Sim, dá uma boa resposta frente a uma equipa que também estava nessa luta e continua, atenção, porque está só a 3 pontos também desse segundo lugar, mesmo com esta derrota ao Rocas de Bouga. E atenção que o Rocas de Bouga vai jogar na próxima jornada em casa com o Gafanha, precisamente, e portanto isso também é interessante. Agora, que já agora o Pinheirense tem uma jornada teoricamente mais acessível, que joga com o último classificado Santiais, e o Valga recebe São Vicente Pereira sub-23, que vem de uma derrota pesada 5-0 frente ao Pinheirense. E portanto, esperemos que o Valga, que efetivamente na próxima jornada confirme se calhar essa fase menos boa do São Vicente Pereira sub-23, mas é uma excelente vitória frente ao Rocas do Bouga, a vencer por 3-1 de uma forma clara, mantém-se esse colar relativamente ao Pinheirense. Eu nem posso olhar para aquilo que eventualmente é a jornada do Rocas do Bouga com o Gafanha, porque o Gafanha ainda tem menos um jogo, mesmo tendo 5 pontos de
diferença. Ou seja, praticamente, vamos supor, se o Rocas do Bouga não ganhar à equipa do Gafanha, está fica arrumado. Está praticamente arrumado.
Essa luta
só para
são
dizer, o Gafanha
também
vai a Rocas e recebe o Valga.
Exatamente, tudo. Exatamente. E, portanto,
e pode até matematicamente garantir já essa subida de divisão?
Pode matematicamente, porque tem menos um jogo, não é? Portanto, Joel, e portanto, vencendo essa partida é quase, quer dizer, fica 8 pontos e portanto temos 4 jornadas depois disso.
Sim, mas praticamente fica.
Ficará numa posição muito, muito forte para isso. E duvido que não seja o caso, porque tem uma margem.
Sim, foi a equipa mais sólida.
Mas o Valga está perfeitamente dentro dessa luta. Também olhar um bocadinho para aquilo que depois possa ser o calendário das duas equipas, perceber qual é o calendário do Pinheirense, qual é o calendário do Valga, que tem essa deslocação, como tu disseste, difícil ao Gafanha, e que venceu na primeira volta. E o Gafanha certamente não vai querer a vingança, vamos dizer assim, portanto não vai ser nada fácil, mas para já uma excelente prestação por parte da equipa valguense, que com uma vitória convincente 3-1 frente ao Rocas do Bouga está bem na luta por esse principal objetivo, que é lutar pela subida de divisão, e acho que com a inteira justiça está lá na discussão, pelo menos.
Exatamente, e extremamente boas notícias esta vitória importante frente à equipa do Rocas do Bouga. Como já disse também, Vitinha, Oscar Gomes e Davidson foram os autores do golo. Vamos dar então um pequenino salto, um afundanço para o nosso basquetebol.
Passe de letra. Basquetebol.
E vamos já falar da equipa do Alvarense Gavex e dessa vitória suadinha frente à equipa do Imortal. Antes disso, só dar conta que a equipa do Alvarense Internutri perdeu por 50-57 frente à equipa do Clube 5 Basquet. Jogo então referente à 6ª jornada, 2ª fase, Zona Norte, Série A. Essa derrota então da equipa da Alvarense Internutri. Hélder, vamos virar as hostes para este regresso às vitórias da equipa do Alvarense Gavex, que
Sodinha.
Não foi nada fácil, empata 87 no tempo regulamentar, foi preciso esse prolongamento, mas aí o Alvarense mostrou ser mais forte. Ele.
Sim, na fase decisiva, uma deslocação longa que nunca é fácil por parte da equipa do Alvarense, na fase decisiva conseguiu finalmente superiorizar-se, olhando para aquilo que são os parciais, uma primeira parte até bastante positiva por parte da equipa do Alvarense, que sai ao intervalo a vencer por 6 pontos de diferença, faz bons parciais, sofre apenas 21 pontos e pode-se dizer que é uma equipa de mortal atenção, que foi muito constante ao longo de toda a partida, porque faz 21, 21, 22 e 23 nos 4 períodos. A Alvarense é que depois tem uma quebra, vamos dizer assim, sobretudo no terceiro período, mais uma vez, e portanto deixa o jogo eventualmente entrar nessa indefinição e relegar então o Imortal para esse prolongamento, 21, 26, 21, 22, 22, 17, 23, 22, e depois no prolongamento, outra vez muito forte, portanto num prolongamento que é sempre mais curto que aquilo que é o período, faz outra vez 20 pontos, portanto, e arruma a discussão dessa partida, mesmo sofrendo 13, e vence a partida já no prolongamento, é verdade, com números que não são habituais, mas o prolongamento também ajudou em isso, com um 100-107. Agora, olhando para aquilo que os números gerais das equipas, neste caso em concreto, vê-se claramente esse equilíbrio, apesar de tudo, que é os tais, em termos de eficácia de lançamento do Imortal, 47% contra 49% da equipa da Alvarense. Depois, nos 3 pontos, a Alvarense aí tem essa ligeira ascendente, 40% de eficácia contra 35% do adversário. Lance livres também muito equilibrado, 77% para o Imortal, 71% para a Alvarense, e portanto muito equilíbrio em tudo. No geral, talvez o maior desequilíbrio possa aparecer aqui, que está a ser surpreendente até esta época, no capítulo dos ressaltos, portanto, com a Alvarense a conseguir fazer 45 ressaltos no total, contra apenas 32 do Imortal, e portanto nesse aspecto está bastante interessante. Depois é os turnovers da Alvarense, que tem às vezes condicionado um bocadinho aquilo que é a sua prestação, 23 turnovers, outra vez muito turnover nesta partida também, e são 23 turnovers com 14 roubos do adversário, e aí sim uma diferença clara a favor do Imortal. E nas assistências, outra vez, algo surpreendente, porque costuma ser o Alvarense que até tem essa superioridade nas assistências e acaba por perder nesse capítulo, 21-18. E portanto, são alguns dos números em termos coletivos. E agora, Joel, só olhando rapidamente para aquilo que é os destaques individuais da equipa do Alvarense, claramente um destaque não é habitual, mas temos que o dar, que é Jalen Jenkins, que faz 25 pontos na conta pessoal, e depois, com esses 25 pontos, vem ainda 5 ressaltos, 2 assistências, 1 roubo de bola, portanto uma prestação muito, muito completa por parte do norte-americano número 2. Também um destaque para Guga, com os seus 20 pontos na conta pessoal, foram os dois jogadores claramente em maior destaque, que também tem 5 ressaltos, 3 assistências, portanto um jogo muito completo, esta dupla claramente a sobressair, Jay e Júnior também com 18 pontos, e portanto são estes os destaques individuais numa partida difícil, nessa deslocação difícil ao Mortal, mas está a vitória.
E mais uma vitória, o regresso também, o Alvarense neste momento está à condição no segundo lugar, porque o Sporting irá jogar a meio desta semana frente à equipa do Galitos, fica também a nota, fica...
Dar essa... só essa nota, já agora do voleibol que não tivemos tempo, os Mouris ganha no encontro 3-7-0, diz aí os parciais, Joel.
Sim, vence 3-0 para a Iance, 14-25, 11-25 e também 15-25 nessa quarta jornada.
Foi mais um passo de letra, exatamente, essa quarta jornada da série dos primeiros, os Mouris ainda a lutar por essa eventual possibilidade passo de subir a divisão. Termina então mais um passo de letra, esperemos que tenham gostado, continuem-nos a acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também no site da ABFM, portanto podem